Bom dia, senhores colegas vereadores. Vamos, invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, referente à 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura. Convido a colega vereadora Josefina que faça a leitura do trecho da Bíblia, Salmo 15, versículos 1 a 5. O cidadão dos céus.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado.
Amém. Colega vereadora Suzana Alves, nossa secretária, vamos fazer a leitura da ata da reunião anterior para nós colocarmos em apreciação.
Aos 25 dias do mês de agosto de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 44ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador José Fernando Tarragó, às 9h52, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13, solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 6, versículo de 5 a 8, como deveis orar. Em ato contínuo, convidou a secretária vereadora Suzana Cardoso Alves para fazer a leitura da ata da reunião anterior que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 154 e 155, protocolizados respectivamente sobre os números 495 e 496 de 2020. Usou a tribuna para a fala sobre requerimento 155 o senhor Jorge Bracher, representante da Cotramer, Comissão de Transportes do Mercosul. Foram aprovadas as inscrições números 57, 58 e 59, protocolizada respectivamente sobre os números 497, 498 e 499. Foram apreciada em discussão e votação única e aprovado projeto de lei ordinária número 57 de 2020. Do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 472 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 250 mil. Balancete número 9, protocolo 451 de 2020, do Poder Legislativo, referente ao mês de junho de 2020. Matéria do expediente. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 65, do Wilson Brites Borges, protocolizado sobre o número 494 de 2020, que denomina vereador José Antônio Rodrigues Benites a Rua M, no loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Justificativa de ausência parlamentar, número 24 de 2020, protocolo 490 de 2020, da vereadora Zulma Ancinello, justificando sua ausência no dia 13/8/2020. Justificativa de ausência parlamentar número 25/2020, protocolo 493/2020, da vereadora Josefina Soares, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 20/8/2020. Convite. O presidente do Legislativo convidou a comunidade a participar e acompanhar a audiência pública virtual promovida pela Comissão de Finanças e Orçamentos, que visa a transparência da gestão fiscal e incentiva a participação popular no processo de discussão e elaboração de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2021. Quarta-feira, dia 26 do corrente, às 10 horas, através da página do Facebook, da Câmara, canal do YouTube e Democracia, na página oficial deste poder. O presidente convidou o professor Ricardo Sima, servidor deste legislativo, para fazer a apresentação do sistema que permite a participação popular, o e-democracia. Correspondência recebida de diversos ofícios números 407 e 408, protocolizados respectivamente, sobre os números 491 e 492 de 2020. Correspondências expedidas a diversos ofícios números 175 e 176 de 2020. Ao Executivo, ofícios número 256 ao 258 de 2020. Usam o período das comunicações os vereadores Clemente e Irani Coelho Fernandes. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião. Encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ato. Sala Ramon Barbate Filho, aos 25 do mês de agosto de 2020.
Feita a leitura, colegas vereadores, está em apreciação, não tendo quem queira modificar, vamos passar o período de votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Então está aprovado, então, por não haver manifestação em contrário, a nossa ata da reunião 44. Nesse instante, quero novamente cumprimentar os nossos colegas vereadores, quem nos acompanha a partir desse momento através das redes sociais, tenhamos um bom dia de trabalho, bom dia a todos. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do antes de colocar a leitura de uma matéria que vai em discussão e votação única, do qual nós vamos votar o seu regime. Eu consulto os colegas vereadores se por acaso tem alguém que tem algum requerimento verbal. Então, com a palavra, vereador Wilson Brites, para encaminhar o seu requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu requerimento verbal é referente ao PROCON e é referente a subas abusivas, que eu tenho como subas abusivas em certos mercados que eles realizam nos finais de mês. É, chega a subir uma mercadoria mais de R$2 quando chega o final de mês, né? Então eu gostaria que o PROCON nos respondesse essa questão. Aí no dia a dia as pessoas respondem, falam que é por causa dos convênios, que vai chegar o convênio e tem que aumentar. Não, para um pouquinho, nós não podemos pagar por motivos que nós não tenhamos conhecimento. Então eu gostaria que o PROCON viesse, ou que eles nos mandem uma resposta. Isso, se pode ou não, se é legal ou não, esse livre determinação de valores e de preços repassados à comunidade, porque a gente mesmo tem um comércio e os preços se mantêm durante o início do mês e final de mês. Agora nós temos mercados que, pelo amor de Deus, quando chega no final de mês é um absurdo o que sobe, o que encarece, e a comunidade segue pagando o pato. Obrigado, senhor presidente.
Lembrar os colegas vereadores que um requerimento mais ou menos com esse mesmo teor da vereadora Suzana, na reunião passada, nós aprovamos, né, estamos encaminhando. Eu não sei se no seu requerimento incluía o PROCON O PROCON, diretamente o PROCON.
Não, então eu me somo ao requerimento da vereadora e conforme a resposta vir, eu já solicito que o PROCON venha na Comissão de Serviços Públicos dos Municipais.
O que nós podemos fazer, se o documento não foi assinado ainda, nós podemos complementar com alguma informação do colega vereador sobre esse aspecto aí dos preços de final de semana, além daquilo que já... Que já está no requerimento da nossa colega vereadora Suzana, que foi aprovado já. A gente faz uma redação incluindo o vereador Cabrito. Essas informações que o senhor estava querendo fazer.
Concordo.
Concordo. Então tá. Vereadora Zuma, por favor, para discutir ou vou fazer um requerimento?
Um requerimento verbal.
Vereadora Zuma fazendo um requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores e vereadoras. Aos funcionários dessa casa, que nós estamos nos acompanhando aqui pelo plenário, assessorias dos vereadores e também amigos que nos acompanham pela rede social Facebook Câmara Municipal de Vereadores. O meu requerimento é para o Executivo, junto ao Executivo, que o Executivo venha mais uma vez, junto aos nossos deputados estaduais, a respeito dos médicos legistas em Uruguaiana. Em 2017, no final de 2017, eu estive juntamente com o atual vice-governador naquele ano, e 2018 eu estive com o César Schirmer, que é o secretário de Segurança. E também nessa reunião em 2017, eu estive com o representante do IGP, Instituto Geral de Perícias. E o que foi feito? O que foi falado naquela reunião? Que sairia naquele ano o concurso. O concurso saiu. E que seria enviado, né, um perito legista para a Uruguaiana. Hoje, até hoje, nós estamos esperando, né, esse legista. Então, junto ao governo Rony Mello e aos nossos deputados, né, os que representam a Uruguaiana, nós temos dois, e fora os que estão por aqui, que nos representam também, como Sérgio Pérez, já está enganjado nesta luta, que a gente venha conseguir que o Estado faça, né, a inclusão desse médico legista, porque hoje, mais uma morte, infelizmente, em Uruguaiana. Eu recebi telefonemas da família, eu recebi telefonema de outras pessoas, e esse corpo ainda se encontra, infelizmente, por essa tragédia em Uruguaiana, lá no ginásio, esperando que venha, eu acredito que de livramento, um médico legista para que faça ali o recolhimento e a inspeção do corpo deste cidadão. Então fica aí o meu apelo, né, às autoridades, tanto local, né, e quanto às estaduais, que venha se cumprir, que venha estar conosco o nosso tão prometido e tão esperado médico legista em Uruguaiana. Muito obrigada a todos.
Perfeito. Vereador Zé Clemente, depois a vereadora Suzana.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras, importante esse tema mais uma vez aqui na Casa Legislativa. E hoje eu escutava o promotor de justiça, Luiz Antônio Barbará Dias, na imprensa se manifestando, em relação a esse assunto da falta do médico legista, porque os peritos nós temos em Uruguaiana, que vieram. Agora, isto é uma verdade. Né? A maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com todas as intervenções que tiveram que ser feitas, e nenhuma delas deixaram de ser feitas, tanto que aqui a vereadora registra isso, o próprio Gabinete de Gestão Integrada, que reúne todas as autoridades do município, juntamente com o Ministério Público ali, quando nós coordenávamos ele ainda, antes de retornar para essa casa, nós estivemos com o governo do Estado em duas oportunidades, desde a Ordem dos Advogados, juntos, fazendo a representação, e o mesmo pedido. Cheguei a sugerir, eu pessoalmente sugeri, ao técnico lá, que é o coordenador do Instituto Geral de Perícias no Estado, e ao secretário de Segurança, César Schirmer, na época, de que levei o nome do médico aqui de Uruguaiana, que tem essa capacidade, para que fosse feito um contrato emergencial, porque neste caso pode fazer contrato emergencial. E o que foi dito? Que lá em Livramento, onde tem a regional do IGP, Nos foi informado que tinha 6 médicos, vereador. Aí eu sugeri, então, que viesse intercalado com pagamento de hora extra. E mais tarde nos informaram aqui de que eles não quiseram vir.
Exato.
Funcionário público não quis vir. E aí a administração se omitiu,
não pode fazer nada.
Prevaricou, porque é esse o termo, retardou seu ato de ofício e prevaricar. E o que fizemos, então? Sugerimos novamente o nome do médico para contratar ele de forma emergencial. E o que as mentes brilhantes fizeram? Contrataram a funerária lá de Alegrete para levar os médicos. Mas, pelo amor de Deus, não contrataram o médico, vereador, para fazer a perícia, mas contrataram a funerária para levar o cadáver. Mas será que não é mais lógico nós contratarmos o médico aqui e a despesa desses deslocamentos com a quantidade, vereador, que acontece isso? Então, este descaso, porque isso é um descaso com a Uruguaiana. Há quanto tempo as autoridades vêm pedindo e tem que se registrar? Porque senão daqui a um pouquinho o culpado é a Câmara de Vereadores. Nós fizemos todas as intervenções, tem documentos que provam isso e comprovam. Depois o Poder Executivo, o Gabinete de Gestão Integrada, tudo que pode ser feito, o Ministério Público ajuizou uma ação. E nós estamos na mesma situação. As pessoas, como ali ficou num acidente de trânsito, um cidadão exposto na via pública, com a família em roda, hoje tem essa tragédia em Uruguaiana. Até quando o Estado vai nos deixar nessa condição? Muito obrigado, presidente.
Vereadora Suzana, por favor.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos.
Muito bem colocado pelo
Liga.
Meu colega
vereador Clemente. E realmente é assim, as pessoas vêm, explicam, explicam, prometem, prometem, e fazem o que realmente bem entendem. Tanto o poder público, né, que devia, a parte do Estado, devia de fazer a sua parte, e nós é que somos cobrados aqui. As pessoas vão para as redes sociais, esses vereadores não fazem nada. Mas o vereador tem o papel de pedir, de fiscalizar, mas não tem o papel de executar, ele não tem o poder de executar as coisas. Então, assim, está aí a explicação, e espero que as pessoas acompanhem essa casa para verem realmente que a gente está aqui e está fazendo o nosso papel. Muito obrigada.
Muito bem. Quero, com a palavra, a vereadora Josefina Soares. Quero lembrar aos colegas vereadores
depois
do encaminhamento dos requerimentos até amanhã, às 9 horas da manhã, para ter validade, senão ele tem que entrar novamente.
Senhor presidente, vereadora Irani, demais colegas vereadoras, vereadores, público presente. Esse assunto que hoje está sendo praticamente recolocado aqui na Câmara, porque já foi várias vezes falado nessa casa, né? Desde o caso daquele rapaz que a família ficou na Presidente Vargas ali, horas e horas, acho que o dia inteiro, para vir um perito de livramento. Então, faz horas que nós falamos nessa casa, eu falei no programa, falei aqui nessa casa, os colegas falaram, e nada. O que está faltando para nós também, Uruguaiana, é um pouco mais de atenção por parte do governador, que graças a Deus não votei nele, porque achava que ele não era competente para isso, e hoje foi comprovado, né? Hoje está sendo comprovado que ele não é competente. Votei no anterior, no gringo. Votei no gringo, satisfeita, e acho que não deveria ter tirado ele. Porque quando a pessoa começa a arrumar casa, vão lá e trocam e querem já modificar tudo. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mas as pessoas não respeitam essa casa. As pessoas acham que o vereador tem poder para fazer, para trazer o médico, para pegar, fazer e acontecer. Nós não temos o poder de executar nada. Nós temos apenas o nosso, limitado o nosso poder. Nós somos vereadores, como a vereadora Suzana disse, para fiscalizar, para cobrar, né? principalmente as verbas públicas, para onde vão, para que está sendo usada. mas as pessoas não conhecem as diretrizes dessa casa. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, que não fizeram nada, que é muito pouco. Ah, mas fez muito pouco em todo esse tempo que está lá, isso não sei o quê. Então, as pessoas, mas esses mesmos que estão falando, querem vir para cá. Eles querem vir para cá. Engraçado, né? Vamos ver se eles vão fazer mais do que nós. Duvido, Eudó. Duvido que eles venham para cá. É só, como é que a gente diz, expiação. É, ficam falando bobagem nas redes sociais e falando mal dos vereadores. Então, nós temos que dar um basta nisso aí também, para que mudar. Mas mudar o quê? Só se mudar a legislação. Não é verdade? Então, eu quero me somar também ao requerimento dos vereadores, para que a gente possa também cobrar mais o Estado, mais aqueles representantes de Uruguaiana, os nossos deputados. Muito obrigada.
Pois não. Vereador Cabrito, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, esse é um assunto, já de bastante tempo, que vem sendo debatido nessa casa e vem sendo debatido também, não só por essa casa, mas por diversas segmentos. Fazer um comentário sobre o ex-governador Sartori e os deputados ao qual eu fazia parte do MDB. Foi uma das coisas que me desmotivou partidariamente, foi tantas vezes eu mandar para Porto Alegre, mandar para os deputados ofícios e nunca nem sequer tive respostas dos deputados. Ao qual, quando chegou na época da eleição, para deputados e governador, se vieram. E eu tive o prazer de mostrar a dois deputados, um estadual e outro federal, as cópias, e eles disseram, mas isso não chegou em mim, eu vou cobrar da minha assessoria. Pois é, por mim, aí é tarde. Eu apoiei o Márcio Amaral, de dentro do hoje prefeito Alegrete, né, para deputado estadual, porque eu vejo que a nossa região é muito pobre politicamente. A nossa região, a região sul, não tem representatividade política dentro do estado, não se representa nada aqui à metade sul do estado e principalmente região de fronteira. Nós não temos força alguma. E quando nós tivemos a oportunidade de eleger alguém do município de Uruguaiana, nós elegemos um carioca, né? Nós elegemos um carioca cantor, né? Não é? Não foi isso que aconteceu, senhores vereadores, né? Porque quando se coloca um nome local, quando se coloca um nome, alguém se dispõe e coloca um nome? Ah, porque o fulano não é empresário. Ah, porque o fulano é pobre, esse aí não vai representar. Quem é esse aí para representar nós? A comunidade não se deu conta ainda que tem diversos nomes aqui na nossa cidade que tem capacidade, sim, de representar a nossa cidade de Uruguaiana, mas representar o povo, não representar classes. Porque os nossos dois deputados são representantes de classes. E eu me deu medo, vereador Clemente, mais ainda, porque o Ministério Público ganhou a ação e não foi cumprido. Mas o Estado não cumpriu. A ação ganha pelo Ministério Público. Hoje eu vi o nosso Barbará Dias, nosso promotor, falando sobre isso, e eu digo, meu Deus do céu, né? Imagina. Aí a Câmara, tinha, cara, assuntos do município, nós temos resolvido sim, né? Nós temos tentado interferir essa questão sim, né? E eu, através do vereador Clemente, que sempre está no meio dessas demandas, quando se trata de segurança pública, parabéns, vereador Clemente. O senhor é um representante nosso desta casa, quando participa e tem atitudes fortes. Parabéns, vereador. O senhor é o nosso representante. E eu digo, o senhor me representa na questão de assuntos de segurança pública. Eu digo aqui, digo em qualquer lugar. Não é campanha política, é respeito pelo que o senhor faz. E o senhor tem feito. E o senhor tem representado, sim, muito dignamente essa casa, em todas as atitudes que Vossa Excelência toma, né? Assim como outros vereadores também representam, cada um no seu segmento. Né? Eu indignação, senhor presidente. Eu indignação que isso continua acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Mais alguém queira discutir o requerimento da vereadora Zulma Cinello? O que a nossa casa não pode deixar é de continuar cobrando. O nosso papel é esse. Né? As evidências estão aí, a gente vai tomar as medidas necessárias, elaborar um documento com todas essas provas que nós já tivemos da promessa de ter um perito em Uruguaiana, e vamos retomar essa cobrança, que é o nosso papel. Não podemos nos eximir dessa cobrança. Vamos colocar em votação o requerimento verbal. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, requerimento verbal encaminhado pela vereadora Zulma Cinello está aprovado. Então, agora sim, vamos passar nossa ordem do dia. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária 66 do Poder Executivo, para que a gente possa fazer a votação do seu regime.
Encaminho a apreciar desse agrega poder legislativo o incluso projeto de lei número 66 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.103.403,98. Essa abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde nas categorias econômicas de outros benefícios previdenciários do servidor, vencimentos e vantagens fixas, pessoas físicas, obrigações patrimoniais, valores destinados ao pagamento de folha e encargos dos servidores, indenizações e instituições trabalhistas, valores destinados ao pagamento de rescisões e processos seletivos, material de consumo, valores destinados à aquisição de materiais e consumos para cesta básica, serviço de terceiros, pessoa jurídica, para pagamento de empresa prestadora de serviços de higiene, limpeza e sanitização de unidades de saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Triagem, material de consumo, valores destinados à aquisição de materiais laborais, insumos e combustíveis, passagens e despesas com locomoção, valores destinados à compra de passagem ao setor de tratamento fora domicílio, TFD, serviço de terceiros, pessoa jurídica, valores destinados ao pagamento de serviços de fornecimento de água, luz, internet, sistema de informática e laboratórios, indenizações e instituições trabalhistas, valores destinados ao pagamento de exoneração do SAMU, da Secretaria Municipal de Educação, nas categorias econômicas de obra e instalação, valores destinados à construção de cobertura no pátio da EMEI ao Silva Mose e demais serviços de reforma, serviço de terceiros, pessoa jurídica, valores destinados à contratação da empresa visando realizar o concurso público para o quadro de magistério público municipal, serviços de tecnologia e informação e comunicação, valores destinados ao serviço de segurança de rede, manutenção e rede do servidor. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas nesse projeto o remanejamento de verbas do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e o aporte financeiro para encaminhamento da Covid-19, vinculada à conta corrente número 624063, dígito 5, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Segue em anexo os documentos para melhor análise, confiante da pronta atenção da Vossa Excelência e demais pares, e considerando tratar-se de recursos de aplicação imediata, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa. Renovando nessa oportunidade, protesto de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Mello.
Então, foi feita a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária 66 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.103.403,98. Está em apreciação, no momento, o regime de urgência urgentíssimo. Então, a nossa secretária fará a chamada, o sim aprova o regime, o não rejeita.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando?
Sim.
Sim. Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador projeto, Clemente?
Aquele projeto do...
Sim. Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereador Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim.
Com 10 votos sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima, que será encaminhado, então, para a Comissão de Finanças e Orçamento, com a aprovação do regime de urgência urgentíssima. Será encaminhado. Entramos agora às matérias de expediente. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos convites.
Convite 20, protocolo 503, décima Coordenadoria Regional de Educação de Uruguaiana, convida esta Casa Legislativa a participar da web reunião de apresentação da proposta de ensino híbrido das redes estaduais de ensino, dia 31/8/2020, às 10 horas. Convite número 21, protocolo 504, CCDEC, da Assembleia Legislativa, convida para o binário sobre a importância da educação alimentar e das atividades físicas como garantia de saúde nos tempos de pandemia, no dia 31 de agosto de 2020, às 14 horas.
Dois convites estão em votação. Não tendo vereador contrário, os convites estão aprovados. Correspondências recebidas de diversos, solicito a nossa secretária que faça a leitura de três ofícios.
Ofício número 49, protocolo 500/2020, BRK Ambiental encaminha ofício em resposta ao ofício 154/2020, originado do requerimento número 151/2020, referente à obstrução da tubulação de esgoto localizada na Avenida Assis Brasil. Ofício número 50, protocolo 501/2020, BRK Ambiental encaminha ofício em resposta ao ofício 160, originado do requerimento 148/2020, referente à obstrução da tubulação de esgoto localizada na Rua Rodrigues, Portugal. E ofício número 51, protocolo 502/2020, da BRK Ambiental, encaminha ofício em resposta ao ofício 166/2020, originado ao requerimento 142/2020, referente à obstrução da tubulação de esgoto localizada na Rua Iris Valls.
Peço a palavra aí, presidente, para fazer um
feita comentário. A leitura dos ofícios que nós recebemos, os três da BRK respondendo a nossos requerimentos. Então, com a palavra está o vereador José Clemente.
Senhor presidente e senhoras e senhores vereadores, eu faço questão de fazer esses registros aqui para ver alguns absurdos e ouvir alguns absurdos. Primeiro, presidente, só registrar que o ofício 51 não está disponível no SAPL. Olha o que é concessionária, e depois que a questão é pessoal comigo. Não é pessoal. É demonstrar e mostrar para a população o que, que é o serviço esse que fazem. Resumindo, olhem aqui sobre a questão da tubulação entupida e o esgoto.
Correndo,
dá vontade de dizer que a merda está jorrando lá, mas não vou dizer.
Tá.
Na via pública. Olha aqui o que a empresa diz do documento que a gente encaminhou pedindo providência. Em síntese, o diagnóstico realizado pela equipe técnica, isso estamos falando lá perto da Escola General Osório, lá na Ípica. O diagnóstico é que o local ainda não dispõe de rede pública de coleta de esgoto.
Mas não tá
100%. E que é comprovado pela imagem do relatório fotográfico. Mas isso eu fiz Fui eu que fiz, fui eu lá registrar. Aí o cara vai me dar a resposta com o registro que eu fiz, vereador Elton. Ele está dizendo de que aquilo que eles estão dizendo, que ia universalizar o esgotamento em 5 anos, e depois um aditivo, outro aditivo, mais um aditivo, ele está assinando a incompetência dele aqui nesse documento, dizendo que lá não tem. Mas é óbvio que não tem, se eu fui lá e vi que não tem. Estou pedindo providência. Depois disso, vereador, olha aqui, lá em cima, na Rodrigues Portugal, com Borges da Costa, lá ele está dizendo que não identificou nos seus canais de atendimento nenhum registro de reclamação ou solicitação de moradores referente ao esgotamento sanitário no local. E o diagnóstico pela equipe técnica identificou que não tem a rede pública coletora de esgoto, cujas obras foram concluídas pela concessionária no ano de 2017, encontra-se em plenas condições operacionais. Mas e aqueles buracos que eu registrei com aquele monte de pau lá, vereador Carmelo, na sua região, aquilo que está dentro dos bueiros, entupido, a água saltando por cima, o esgoto saltando por cima da via pública, a obra foi dada para concluída em 2017. Quer dizer que todos aqueles registros, e por isso que a gente faz o vídeo no local, vereador, então quer dizer que tudo aquilo que eu fiz ali não é verdade. E aí estão empurrando para a nossa lei municipal que obriga a botar fossas no local. É óbvio que eu também sei que o Código de Obras manda botar fossas sépticas, mas a empresa, ela foi contratada e disse que era para isso, e disse que ia universalizar o sistema. E aí não faz, a gente cobra, olha, que não tem nenhum registro lá da população, mas eu represento o povo, assim como nós todos aqui, foi um registro de um representante do povo que estava lá. Então, isto aqui, presidente, mexer até deboche quando mando isso aqui para essa casa. Muito obrigado.
Posso falar um pouquinho? Pode falar, vereadora Suzana.
Meu colega Clemente, realmente é o deboche ao senhor e a todos nós. Inclusive, a Jergues nos debochou, disse exatamente isso que a BRK disse. A Jergues disse que nem ninguém da população aqui reclama nos canais que tem que reclamar. E que os vereadores dessa casa aqui, inclusive a vereadora Suzana, fica fazendo chisme. Foi isso que o rapaz usou lá quando eu fui em Porto Alegre reclamar. Foi isso que eles disseram. Então, quer dizer que a falta de respeito não é só pela BRK Ambiental e também pela AGERGS, que regula... A Jergues que regula a e ganha para regular, né? Mas isso aí vai acabar, porque já entramos com um pedido ao senhor prefeito e nós esperamos que sejamos atendidos, que nós tenhamos uma agência reguladora aqui da nossa cidade. Aí a coisa vai mudar. Eu espero, né? Obrigado.
Vamos passar agora para a leitura das correspondências expedidas ao Executivo. Temos o autógrafo número 49 de 2020. Então, cumprindo essa etapa da hora do dia, passamos o período das comunicações.